Muito bem, a partir de agora nosso giro pela cidade. Estou aqui de olho nesse tempo. Aqueles que dão a previsão dizem que vai chover hoje, mas por enquanto eu estou vendo um dia muito claro por aqui, tá? Um dia especial. O movimento da praia é razoavelmente bom, os que caminham no calçadão, também tem aqueles que andam na sua bike. Aqui no centro, bom movimento, o pessoal vem para as lojas, o estacionamento já é muito limitado, mas enfim, é tempo de viver e conviver com mais um preparativo do final de semana. Esperamos que todos atinjam seus objetivos, o espaço está aberto para as pessoas fazerem suas reivindicações, seus pedidos, agradecer se quiserem também, porque afinal de contas é o giro pela cidade que tem este objetivo sempre, para fazer companhia, trazer você para audiência. Alô Zona Sul, Colônias, aí Pelotas, Turuçu, Arroio do Padre, Amaral Ferrador, lá no do outro lado da lagoa, tá todo mundo com a gente, sempre. Muito obrigado, viu? E nós queremos trazer as melhores notícias para vocês. Vamos começar com esse nosso giro, trazendo aquele contato que nós fazemos sempre na sexta-feira, por enquanto, por causa do campeonato de futsal. Comanda aí, Cal, vem com tudo!
Marco Freitas, goleiro do Shakhtar, é a atração do podcast 15 Minutos com o Cardoso, desta sexta-feira, sob comando de Ricardo Cardoso. Na oportunidade, fala da base na Escolinha do Guingo, Grêmio Esportivo Lourenciano, nos tempos de Mazzaropi. Na Livre, jogou no Sport Clube São Lourenço, conquistou títulos e foi chamado para defender a seleção de São Lourenço na Taça Zona Sul em 2008. Na Copa Costa Doce de Futsal, feliz após vencer o clássico contra o SF13 na última rodada, elogiou a qualidade de Barcelona, de Rio Grande, Associação Arroio Grande e do Sarandi. Este último, seu próximo adversário. Vai lá, Ricardo Cardoso.
Bom dia! Estamos aqui então de novo no 15 Minutos com Cardoso. E sabe com quem dessa vez? Marco Freitas, goleiro histórico do nosso município. Bom dia, Marcão.
Bom dia, Ricardo. Como é que estamos? Tudo tranquilo por aí?
Tudo certo. Tudo bem, velho?
Tudo bem, graças a Deus.
Em plena CCDF andando, Marcão pegando demais. Chamei pra gente bater um papo, Marcão. Vamos trocar uma ideia?
Claro,
tá bom. Bora lá então, como é que tá? Tudo bem por aí?
Tudo bem, tudo bem.
Tudo tranquilo. Marco, antes de nós começar, eu quero te fazer uma pergunta fora do futebol.
Manda.
Vamos lá então. Teve uma pescaria, Fernando Ricks, Felipe Ricks, Dedé Knorr, Marlon Almeida e Marcelo Knorr. Deu peixe, não?
Tu tem como dar certo com essa turma, essa pescaria, não? O que tu acha?
Não vou te dizer que foi o Marcelo que me falou, jamais eu faria isso com ele, né?
Peixe eu não sei se deu, mas uns bons latão a gente tomou, pode ter certeza.
Velho, Marcão, vamos falar de futebol. A resenha faz parte. Marcão, tu fez tua base onde? Fala um pouquinho lá do início da tua história pra nós, a favor.
Ó, tá. Eu comecei a praticar o futsal mesmo na Escolinha do Guingo. Entrei lá com 5 para 6 anos e ali eu fiz toda a minha base. Na verdade, não comecei no gol, né? Comecei jogando como a criançada toda. Ia pro gol um pouco, jogava na linha. Mas aonde, ali, a partir dos 10 anos mesmo que eu quis ficar no gol, o pai enlouqueceu, o pai não queria, né?
Ô, divino, hein?
Brigava com o Guingo, a Clarice, o meu treinador era o Marcelo, me treinou na escolinha, o Léo Cardoso, jogava na taberna, me treinou. Passei por vários, e todos, não, vai pro gol que tu tem jeito, aí convenceram o pai e eu comecei a encarar. E ali no Guingo eu fiz a minha base toda, e depois me arrisquei no futebol de 11, né, lá no Mazzaropi.
Ah, é lá que teve base direto, né?
Mas o 11 nunca me chamou muita atenção, porque a goleira grande, eu era, sempre fui muito preguiçoso, né? Sim. Pra treinar e jogar assim, então, no futsal eu encontrei mais, assim, mas a minha parte principal foi no Guingo e passei, teve um, foi muito importante a base do outros pra mim também ali no Mazarop.
Sim.
A minha
sim.
base foi praticamente essa.
É, lá tu teve base, né, Vi? Vamos lá, vamos falar a verdade, né?
Ali eu peguei bastante, eu aproveito ainda as coisas do 11 no futsal, eu uso bastante coisa, mas é bem diferente também, né? Mas sempre se aproveita o 11 no futsal.
O Pepe tá mandando um abraço também?
Mandou, agora eu voltei pro outro quarto agora aqui. Do nada ele invade, do nada.
Dá um beijo nele. Marcou. E aí, andando pelo futsal, eu tava colhendo algumas informações assim, pelo Esporte Clube São Lourenço, dois campeonatos do Grêmio.
Isso.
Um municipal.
Isso.
E até um Pérola.
Ginásio, né?
E até um Pérola com gol Minhoca na final, me conta essa história.
Foi. Só pegando antes ali, antes era o São Lourenço, eu participei do Gerbs também, a gente foi campeão, vice-campeão estadual do Gerbs.
Ah, eu lembro disso.
A gente foi até a última instância do Gerbs, perdeu pra Tramandaí na final.
Tu, Matheus, alguma coisa assim, né?
Eu, Matheus Krieger, o Mano Almeida, o Everton Krebs, essa nossa, o Pablo Miller.
Que time!
Também me para, mamãe, cara. E só isso aí, não, nos bastidores não tem como.
Bastidor como é a melhor parte.
Aí, foi 2007 isso do Jets. Aí, logo após, eu comecei a jogar livre com o Ribeiro, no futsal do Grêmio, no Praiano. E o São Lourenço me convidou pra jogar com eles no futsal.
Sim.
Em 2008 isso, comecei no São Lourenço.
Uhum.
2008 eu comecei no São Lourenço.
Sim, e tu fez parte também da seleção aqui, né?
Aí em 2008, a partir do campeonato do Grêmio, do verão de 2008, começou a seleção futsal de 2008. Foi em 2008, tudo começou na seleção também.
Que legal.
Ele foi vice-campeão da taça.
Que legal.
E aí eu aprendi com o Xanxan, Alex, com o Guigui também, que veio depois.
Nossa senhora.
Com essas pessoas especiais, é.
Só monstro,
pesada,
né?
Pesada essa.
Só monstro. Me
e
diz uma coisa.
A minha história na seleção.
Tá, e me fala a história, conta pra nós aqui, pra quem ainda não sabe, a história do gol Minhoca na final, por favor.
A gol do Minhoca, nós tava empatando na final do Pérola, na sete, só do Pérola, da areia batida. E um amigo nosso, André Quinores, bastante gente conhece. sobrou uma bola pra ele, caído no chão, meio que cavocou e deu de meio voleio. Aí nasceu um gol Minhoca ali.
Gol Minhoca. É maravilhoso.
O Dedé é um gol Minhoca.
Uhum. Ô, Marcão.
Pelo São Lourenço, a gente ganhou o último campeonato municipal do ginásio, né?
Isso mesmo.
Nós ganhamos lá no ginásio.
Isso mesmo. Com o Marcelo também, né?
Com o Marcelo, isso.
Tá.
Marcelo
Pinó. Ô, Marcão.
Eu sempre joguei no São Lourenço.
Última perguntinha antes da gente voltar pra CCDF, tá?
Pode falar.
Artilheiro da equipe no Grêmio Esportivo Lourenciano?
Do quando?
No campeonato do Grêmio, tu foi artilheiro da tua equipe?
Teve um campeonato que se não me engano, o artilheiro teve 15 gols.
Era o Lima.
E eu tive 12. O Lima, isso, e eu tive 12.
Nossa senhora!
Se eu não me engano, foi em 2014 que a gente foi vice-campeão.
Jogando pelo São Lourenço também.
Pelo São Lourenço. No Grêmio, eu joguei só pelo São Lourenço e joguei um ano pelo Cacas Tintas com o Or.
Ah, que legal.
E agora com o Shakhtar,
com
né?
Com o Shakhtar. Vamos lá, Marco, fala pra nós um pouquinho da história do Shakhtar na CCDF.
Assim, Ricardo, o nosso projeto, todo mundo conhece, né? O nosso projeto, eu digo o nosso porque eu tô participando junto do projeto. Mas o projeto do Dedé, do Marcelo, é fazer um time misto, é um time da rodagem favorizada, o Iago, Gui, Felipe, entre outros da equipe. E nós, como mais rodados do futsal, não vou dizer velhos, experientes, né? Mas rodado, da passar essa tranquilidade para eles. Porque eu tive isso, sabe? Eu tive essa transição de lidar com os mais velhos, com o Alex, onde joguei com o Nando, com o Marcelo, e depois me botaram para jogar. Então eu me senti muito melhor assim, jogando com os mais velhos do lado. Brina, joguei com todos esses aí. Então esse é o nosso projeto, é dar rodagem para os guris. Acredito que a gente vem evoluindo. Ele vem evoluindo desde o Grêmio. E essa CDF para nós era muito importante, para testar o nível que nós estamos, sabe? Sim. Só que a gente não esperava pegar um nível tão alto também das outras equipes, né? Porque o nosso grupo ficou bem difícil.
Ficou difícil.
Praticamente três equipes de alto nível, o Sarandi, o time de Arroio Grande
e o Barcelona.
Que eu já enfrentei lá. E a gente sabe a qualidade do jogador de Arroio Grande, que são muito fortes lá, e o time de Rio Grande, né?
Sim.
Mas até então, acho que o primeiro jogo, acho que eu fui muito mal, nós fomos mal. Mas quanto a Rio Grande, nós já botamos um estilo de jogo, a gente conseguiu jogar melhor.
É, foi um baita jogo.
Até os 10 minutos finais, a gente estava perdendo só por 2-1. Então, nós estávamos no jogo. E ontem, não, foi segunda? Não, foi terça?
Foi segunda.
Terça-feira nós fizemos um bom jogo contra a equipe do 7-3.
É, clássico, né?
Então, essa evolução a gente procura, mas a gente esperava mais, sabe? A gente acreditava, eu mesmo, dos guris, esperava mais. Do nosso time.
É, mas
como é um processo longo, nós estamos aí, vamos indo.
Tá. Mas vem evoluindo bastante na competição, né? Com o andamento da competição, né, Marco? E isso. Eu alio também a falta de experiência geral do grupo, né? É normal essa oscilação.
Isso, é a falta de experiência, é a falta de grupo, de jogar junto, que eu trouxe os meus amigos aqui de Porto Alegre também, que nunca jogaram com eles, então tem essa transição também, né?
Sim.
Esse entrosamento que a gente não. Mas é isso aí, não adianta.
Sim, sim.
Não, assim não vai ser.
É. Analisando a tabela, vocês estão na quarta colocação na chave com 3 pontos. E vocês ainda têm a possibilidade de chegar a 6 pontos. Para isso, vocês enfrentam como diz o Cal nas transmissões, o badalado, o Sarandi. A gente sabe que é uma equipe com alto grau de dificuldade. Como fazer para enfrentar essa equipe? E, ainda mais, precisa da vitória o Shakhtar, se tem alguma pretensão dentro da competição. E aí,
isso.
Como fazer?
Assim, Ricardo, o que eu penso sobre esses times, eu já joguei em times também muito bons, de alta qualidade. Quando tu joga contra esses times, o que eu penso? É tu tentando levar o jogo parelho até o final. Não deixar despencar, abrir 2-3 no placar. A gente sabe que é difícil, a qualidade deles é. Entra um, sai outro, enquanto tu acha a marcação, tu tem que trocar, porque entrou outro quarteto. Mas eu acredito que é jogar. A gente tem que ganhar, então não tem que ir pra cima também. Mas vai ser muito difícil. Mas eu acho que nada é possível. Tratando de futebol, tudo está aberto. E nós, como temos chance ainda, né? Por mais de 2 derrotas, a gente tem chance. E vamos fazer tudo para tentar a classificação. Não está nada perdido ainda.
Que bom. O Gabriel, jogador que tu trouxe contigo, o pivô, é muito bom jogador. Eu acho que é um jogador que pode fazer, pode ser o empate dessa qualidade de equipe com o Sarandi, né?
Sim, o Gabi eu conheço aqui de Canoas, nós jogamos juntos aqui. O Chapa eu não conhecia, o Paulo, né?
É muito bom, né?
Mas o Gabi eu joguei com ele aqui e o Gabi joga com os guris. O Gabi conhece o Biano, conhece todos os agonizados, então ele já tem um conhecimento deles também, sabe? Então tentar fazer o enfrentamento parelho mais próximo do fim.
Sim.
E ali no fim, se nós achar um golzinho, é mais fácil de manter a pressão dele, tá faltando 1 ou 2 minutos.
Sim. Ô Marco, eu gosto muito de olhar a equipe do Shakhtar jogando, porque eu, como tu falou, tu já foi meu atleta. E eu trabalhei com base a vida inteira. E como o Shakhtar trabalha com muita base, eu gosto muito de olhar. Tem alguns garotos do Shakhtar que me chamam muita atenção. Gui, Iago. O que que tu pode falar pra nós, tu que tá dentro da equipe, de qual é o futuro do Shakhtar? O futuro é o que promete mesmo de ser uma equipe de altíssima qualidade aqui na cidade? Ou maior até aqui?
Cara, Ricardo, eu acredito muito nisso, Ricardo. Eu acredito porque eu conheço os guris desde a base, que eu dei aula pra eles, por Gui, pro Iago, pro Luiz Otávio e pro Rafa ali, pro Felipe também. Eu dei aula pra eles no Guingo. Então eu conheço o potencial deles. Acredito com certeza que eles vão evoluir mais do que já estão evoluindo. E nós ali agregando com eles para eles evoluírem cada vez mais. Eu acredito que eles vão ter potencial, se Deus quiser, para continuar no Shakhtar ou ajudar outras equipes, né? Mas o Gui e o Iago, eles têm potencial para jogar fora de São Lourenço. Pode ter certeza disso.
Killer, outros também, né? O Marco.
Sim, a gente enfatiza os que estão jogando mais também, né?
Excelente, claro, isso aí. Marco, primeiro parabéns pelo projeto do Shakhtar, tá agradando todo mundo gosta de ver o Shakhtar. O Shakhtar mobiliza muito, leva muita gente para os dias de jogo, isso é muito legal. A gente que está na organização da competição te agradece. Muito obrigado pelo papo, foi bom demais. Muito obrigado por ceder esse tempo para nós, viu?
Capaz, vocês merecem, parabéns pela transmissão, pela organização. Bom, o Marcelo, eu conheço há anos, o Marcelo tem essa dedicação, essa gana, né? Que nem se fala, o Marcelo é muito de gana, de raça, então o Marcelo merece o que está acontecendo com ele. E o que precisar de nós aí do Chagas, nós também para ajudar vocês. Tá?
Beleza, beleza, meu irmão, muito obrigado, grande abraço aí, manda um beijo pro Pepe.
Valeu, pode deixar, agora eu fico aqui, fico com Deus vocês aí, bom trabalho.
Valeu, grande Deus, abraço, tchau, tchau.
Abraço, tchau, tchau.
A CCDF 2023 é um oferecimento.
Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente.
ADB Alimentos, qualidade do campo para a sua mesa.
Popar Pomerano, 30 anos. Agricultura familiar forte, unida e com resultados.
Ótica Carina, pensou presente? Pensou Carina.
SK Soluções Italínea, sonha em planejar? A SK é a solução.
Colares Injet, tecnologia em veículos multimarcas. Marcas.
Veneza Calçados. Aqui você escolhe o seu estilo.
Além das empresas que fazem parte dessa história:
Casa Verde,
Los Regalos,
Ferragem Dois Amigos,
Lojas Clasen,
Grife Esporte,
Bergman Lancheria e Restaurante,
Volgast Beer
e Big Stampa.
Tudo bem então, né? Beleza. Terça-feira a gente vai lotar o Paulista em Pelotas. Vamos lá, gente, assistir os jogos, tá bom? E aqui o programa, depois do comercial, prossegue com o giro pela cidade.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.